Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e poder. Os irmãos podem se assentar. A paz do Senhor, irmãos, amém? Que bom que mais um ano está terminando, né? Mas Rosângela, mais um ano terminando, você está dizendo que é bom? É muito bom. É sinal de que o Senhor está mais próximo à vinda dEle. Cada ano que passa, nós ficamos ainda mais próximos do Senhor. Eu, em particular, eu sou muito feliz, sabe? Eu sou eternamente apaixonada. E é muito bom a gente ser apaixonada por alguém que está o tempo todo do nosso lado, Marcelo. Eu sou apaixonada pelo meu marido, lógico. Mas existe um a quem meu amor é maior ainda. E esse alguém é o Senhor Jesus. E eu fico imaginando quantas coisas Ele tem feito na vida de vocês. Às vezes, quando a gente para o carro aqui no estacionamento, a gente vê que um irmão trocou de carro. A gente vê o outro bem vestido, o outro com um sorriso. Eu não sei se vocês já pararam. Eu já fiquei dentro do carro olhando os irmãos chegarem. Às vezes eu observo que alguém chegou triste. E quando é no final do culto, Yolanda, está com um sorriso desse tamanho. E eu fico imaginando como Deus é bom. Como Ele tem sido vivido dentro dessa igreja. Também eu imagino na época que Jesus estava aqui na terra. Ai, como eu queria estar ali naquele momento. Você já parou para pensar se você estivesse ali no Sermão da Montanha? O que você faria? E se por acaso você estivesse com Jesus naquele momento que Ele parou aquele enterro que estava acontecendo e que aquela mulher que só tinha um filho e ele tinha morrido? Se você estivesse no meio daquela multidão e visse Jesus parar e chamar o morto para fora, o que é que você faria? E se você visse Jesus multiplicando os pães e os peixes, o que você faria? Eu confesso para você, é muito bom viver nos dias de hoje. Mas eu imagino que você está ali, bem pertinho, e encostar em Jesus. Marcelo, devia ser uma coisa muito boa. Mas vira para o teu irmão e diz assim, fique tranquilo. Fala com o seu irmão, pode ficar tranquilo. Você não precisa ficar encostando nele, não. Ele já está grudado em você. Está bem pertinho. Lá na minha igreja, lá em Belo Horizonte, a gente cantava assim, tem um anjo bem pertinho de você. Aí eu costumava dizer para os irmãos, de anjo está cheio os ares, vamos cantar diferente, tem Jesus bem pertinho de você. Aí a gente vê, por exemplo, o Everton com a esposa dele, não cabe uma, fica em pé, Everton, fica com a esposa, vira para trás para todo mundo ver vocês, fica bem grudadinho com o outro, não aproveita não, hein? Vira lá para trás para todo mundo ver, olha. Dá para entrar uma pessoa ali no meio? O que vocês acham? Dá para entrar alguém ali no meio? Mas vocês conseguem ver Jesus no meio desse casal? É? É assim que Ele faz. Eu, em particular, eu tenho visto muitas coisas que o Senhor tem feito. E tem sido muito bom. Mas eu não quero falar das coisas que o Senhor tem feito na minha vida, não. Vamos abrir a Bíblia. Livro de Lucas, capítulo de número 8. Essa passagem Com certeza todo mundo conhece de cor e salteado. Só mais um pouquinho você fica aí. Todo mundo já conhece essa passagem de cor e salteado. A partir do verso 40 do capítulo de número 8. Hoje nós cantamos aqui sobre ressuscitar, né? Nós vamos ver mais um pouquinho sobre esse assunto. Porque eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio nessa noite. E aqui diz assim, a partir do verso 40, se você puder acompanhar, quem tiver sem Bíblia, pega carona aí no irmão do lado. Mas vamos todos acompanhar junto? Fala assim. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos os estavam esperando. Diga para o teu irmão, eu também estou esperando. Citou. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque ele tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante dele, declarou diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo ficou sarada. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, e ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e a menina e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Diga assim, o Senhor me tocou. Queridos, eu tive a oportunidade de, há quase 2 anos atrás, ir a Jerusalém. Deus me deu esse presente. Havia uma promessa que havia sido me dada. Obrigado, querido. Há 30 anos. Demorou 30 anos para a promessa se cumprir. Eu fui sem gastar um centavo. Ainda voltei com a mala cheia de presentes. Porque Deus faz além daquilo que nós imaginamos. O que nós pedimos, Deus faz além. E quando eu estava lá, eu tive a oportunidade de andar por algumas ruas que Jesus andou. E não eram trechos pequenos, eram distâncias grandes. Um calor daqueles, difícil de acesso de um lugar para o outro. Mas quando eu estive lá, eu pude sentir dentro de mim algumas coisas que, infelizmente, hoje, na nossa terra, no nosso Nordeste, nós não sentimos. Que é aquela questão de você, é algo assim, sobrenatural. Se você algum dia tiver a oportunidade de ir, vá. É muito bom. Mas a gente andando naquelas ruas, a gente sentia como se a gente tivesse voltado esses 2000 anos atrás. E como se a gente tivesse vivendo aqueles momentos ali, visitando aqueles lugares. A gente esteve no Monte das Oliveiras, a gente esteve lá onde o mar se abriu, nós, onde Moisés passou, nós estivemos onde as muralhas caíram, nós estivemos no túmulo de Jesus, nós estivemos em todos, quase todos os lugares que a Bíblia narra. Em todos esses lugares, nós revivemos as histórias bíblicas. Mas essa história da filha de Jairo, ela me surpreende muito, pastor. Sabe por quê? Porque eu vejo que naquela época, as mulheres não tinham a liberdade que hoje nós mulheres temos. O simples fato de uma mulher estar com fluxo de sangue, ou seja, no seu período menstrual, ela não podia nem mesmo sair de casa. Quanto mais tocar em alguém. Eu vejo isso como uma ousadia que hoje nós precisamos de ter. Como? Veja a história. Um homem importante da cidade ouve falar de Jesus e ele sai na direção onde o mestre está vindo, porque ele tinha um problema sério. Tão sério que levaria a filha dele à morte. E a Bíblia é clara quando diz que ele procurou todos os recursos e não houve solução. Com certeza ele ouviu falar que Jesus operava milagres. Diga para o teu irmão, ele está operando nessa noite. Querido, quando eu falar com você que é para falar, só fala se você quiser. Mas o que é importante falar é. Porque quando nós afirmamos, a bênção chega mais rápido. Então vamos dizer de novo. Jesus está operando nessa noite. Esse homem chega para Jesus e antes que ele narrasse toda a história, a Bíblia diz que ele apenas chegou e convidou Jesus para ir até a casa dele. Mas a multidão apertava. Era sufocante. Mas houve uma mulher que ela foi muito ousada. Ela saiu da sua casa, deixou todos os seus afazeres e pensou com ela mesma. Ah, se eu tocar, pelo menos na beiradinha da roupa de Jesus, com certeza eu vou ser curada. Eu não preciso que ele venha e sopre, eu não preciso que ele me abrace, eu não preciso que ele diga nada, eu só preciso de tocar. Se eu tocar em Jesus, o meu problema vai ser sarado. E a Bíblia disse que ela tocou. E quando ela tocou, por isso que eu disse no princípio, o que eu faria se eu estivesse vivendo naquela época? Será que eu seria um Pedro da vida? Um João da vida? Que esses mesmos homens e os outros discípulos começaram a dizer para Jesus que não estava acontecendo nada. Que é porque que ele estava dizendo que alguém me tocou? Mestre, como é que você pode dizer que alguém te tocou, sendo que é uma grande multidão? Estão todos te tocando, mas querido, quem toca em Jesus, toca de maneira diferente. E sabe de uma coisa? Yolanda, ele sabe quando nós tocamos. E vai muito além disso. Ele não precisa nem saber a hora que nós tocamos, ele já sabe a nossa necessidade antes de nós abrirmos a nossa boca. A palavra de Deus diz que ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece tudo que nós vamos falar antes que a gente pense ou que fale alguma coisa. E ela tocou. Ela prostrou-se e tocou por trás. Jesus para. Se eu tivesse lá, meu Deus, acho que não seria muito diferente daquela época, não. Mas se eu pudesse me transportar, Jessé, para aquela época, eu ia dizer, ô Glória. Porque hoje a gente conhece a história mais detalhada. Mas a Bíblia diz que naquele exato momento, ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E vai mais além. É que ele pega aquela mulher que está prostrada, toma ela pela mão e disse, pode ir embora, que a tua fé te salvou. E de repente, no meio de tudo isso,
de uma mulher que sofria de uma enfermidade de 12 anos, também havia Jairo, que tinha uma filha com a mesma idade daquela enfermidade. E aquela menina iria falecer. E na hora que ele está esperando uma resposta de vitória, uma solução para a vida dele, os amigos, os mais chegados, disseram para ele: para que você vai incomodar o mestre? Não tem mais jeito para o teu problema. A tua filha, ó, já era, morreu. Jesus então olha para aquele homem que ficou esperando o tempo todo para receber uma palavra de Jesus. E quando Jesus olha para aquele homem, disse: pode ficar tranquilo, que a tua filha não morreu. E mesmo Jesus acompanhando e entrando naquela casa, ainda há os parentes, ainda há pessoas que dizem, rindo, tirando gozação, dizendo um para o outro em voz baixa: ei, ele está enganado. A menina já está lá no quarto, morta. Jesus manda todo mundo sair e entra e pega aquela menina pela mão e dá vida onde não tinha vida. Será, queridos, que essa situação mudou? Não. Eu fico imaginando quantas vezes nós corremos, nós vamos em algum lugar, saímos até da nossa própria igreja para irmos em outro, não é o assunto de hoje. Mas às vezes corremos porque sabemos que alguém está ministrando e que Deus está usando aquela pessoa. Queridos, Deus vai te usar como está usando o outro lá fora. O mesmo Deus que está lá, está aqui também. O fato é que ainda hoje as pessoas, ou seja, aqueles mais íntimos, porque não é o de longe que enfraquece a nossa fé, não. Às vezes, o inimigo usa as pessoas de dentro da nossa própria casa para dizer que não tem solução, para dizer o seu caso já era. Mas, querido, se você crê no poder de Deus, essa frase de Jesus vai ecoar nos dias de hoje e vai continuar ecoando até a volta dele, dizendo que a nossa fé é o motivo da revirada dos nossos problemas. De uma solução que chega na hora que não há mais solução. Eu contei aqui uma vez que eu conheci uma irmã lá na minha igreja. Lá na igreja Batista de Lagoinha, a gente frequentou lá alguns anos. E uma irmã chegou na igreja e ela disse, deu testemunho assim: queridos, eu sou casada há muitos anos e durante 20 anos eu fiquei separada do meu marido, mas nunca nos divorciamos. Ele foi, não teve filhos lá fora, mas ele teve várias mulheres, mas Deus um dia havia me dado uma promessa que ele serviria a ele comigo, junto comigo, que nós dois serviríamos ao Senhor, serviríamos ao Senhor. Durante 20 anos eu estava orando e nada estava acontecendo. E ela disse assim: olha, na minha casa, todos os meus irmãos são evangélicos. Na minha casa, tem dois dos meus irmãos que são pastores. E eles disseram para mim que o meu problema não tinha solução. Era um caso perdido, que o meu marido não tinha jeito para ele. Que eu deveria até dar o divórcio, dar o desquite e separar de vez. Mas Deus falou, diga para o teu irmão, se Deus falou, está falado. E ela contou lá e depois ela chamou o esposo para vir à frente. Ela disse que ela frequentava o círculo de oração. E numa quarta-feira de tardinha, lá as reuniões de círculo de oração é na quarta tarde. E quando ela estava orando, disse que entrou uma senhora de outra igreja, de outra denominação. Entrou, olhou para ela e disse assim: a tua vitória chegou hoje. Diz que as irmãs do círculo de oração olharam para ela e disseram: minha filha, isso aí não é uma profecia, isso aí é uma profetada. Como é que pode? Tem 20 anos que seu marido está fora e ele está voltando para casa hoje. Essa mulher nem te conhece, mas o Deus daquela mulher é o Deus da minha vida, é o Deus da tua vida, é o Deus que está aqui e conhece os nossos problemas. Ela disse que naquele momento ela começou a adorar a Deus. E disse, Senhor, tu sabes que eu o amo. E como eu quero meu esposo de volta. 20 anos. Olha, a gente quando casou há 34 anos, né? O Vinícius, por exemplo, tinha cabelos grandes. Longos. Era cabeludo, hoje ele é careca. Não tinha ruga, hoje tem um monte. Né? Mas continua bonito como naquela época. Né? Já pensou 20 anos, você está junto com a pessoa? Você acha até meio esquisito. Ele está todo feliz, só porque eu chamei ele de bonito, olha. E ela disse que ela louvou o Senhor. E quando ela foi para casa, lá em Belo Horizonte, as casas têm uns muros baixinhos, com umas gradezinhas assim por cima do muro. E ela tinha trancado o portão quando ela saiu, fechado o portão no trinco. Quando ela chegou em casa, já era de noite, porque o ciclo de oração demorou a terminar. E quando ela chegou, o portão estava aberto. Aí ela disse, será que deu ladrão? Ela disse, não, mas não é possível. Aí ela foi abrindo o portão devagarzinho, com muito medo, a varanda da casa toda escura, quando ela escutou uma voz lá dentro dizendo assim, Benzinho, ai, se fosse eu dava uns tapas no cara, Benzinho, eu voltei. Rapaz, depois de 20 anos, você ouve Benzinho, eu voltei. E ela diz, é você? E ele disse, sou eu, meu amor. Rapaz, você ser chamado de meu amor depois de 20 anos, tem que crer muito. E ele contou a experiência que ele estava lá em São Paulo, e que quando ele estava atravessando uma das avenidas, veio um carro, e que na hora que não dava para ele sair da frente, diz que ele gritou assim, ó Deus da minha mulher, me livra. E ele disse que o carro parou quase que rente às pernas dele, que ele sentiu um calor como se tivesse uma mão passando, e ele ouviu uma voz no ouvido dele dizendo assim, eu estou te dando mais uma chance. E aí ele lembrou da mulher e disse, é do lado dela que eu tenho que estar. Voltou e naquele dia ele foi lá para frente entregar a vida para Jesus. Quando Jesus opera um milagre, uma bênção, até aquelas amarguras no coração, as raízes, elas são arrancadas imediatamente, porque quando Jesus entra, a bênção é completa, queridos. E eu fico vendo que na história de Jairo, não foi muito diferente. Você já imaginou você querendo receber a bênção? Fique em pé. Vem cá, meu amigo. Marcelo é Jesus, tá? Fique em pé. Tá ali. Uma multidão do lado dele. Aí o nosso irmão aqui quer receber a bênção. Vem. Vem você e entra na frente dele. Entra na frente dele. Chega primeiro. Pense na raiva que dá. Obrigado. Pense na raiva que dá. Você está orando, está buscando a presença de Deus, está pedindo um milagre, vem outro e chega na frente. E aí eu pergunto assim, quanto tempo você tem de convertido? 12. Você tem quanto tempo? Tem, olha, 12 anos? O mesmo da pregação? Não sabia não. 12 anos e ele 8 meses. Por que você vai receber a bênção primeiro do que ele? É normal se fazer essa pergunta. Por que que meu irmãozinho que vai para a igreja, não faz o que eu faço, recebeu vitória antes da minha? Recebeu a bênção primeiro do que eu. Mas Jairo não pensou assim. Ele ficou quietinho, esperando a hora certa. Vira para o teu irmãozinho e diz, aguarde mais um pouquinho. Está demorando? Diga para o irmão, está demorando? Mas vai chegar? Chega! A bênção chega na hora certa. Sabe por quê? Porque Jesus não chega nem adiantado, nem atrasado. Ele chega na hora certa. E a Bíblia fala que ele ficou ali e ele presenciou tudo aquilo, queridos. Já aconteceu. Eu não sou falsa, não. Você vai dizer assim, é um absurdo que você vai dizer. Bom, você pode pensar o que for, mas eu estou falando que eu já fiz isso. E que Deus tem misericórdia, pastor Jessé. Mas eu já falei, gente, eu fico na igreja esse tempo todo. E eu estou orando por determinado assunto. E tem, não é que eu estou invejando, mas tem irmãos que já receberam a bênção primeiro do que eu e nem fizeram nada. Nem para a igreja vai direito. Eu já fiz isso. E eu duvido que alguém não tenha feito. Sabe por quê, Yolanda? Porque nós somos carne. mas o Espírito que habita em nós nos torna diferentes. Sabe por que eu estou trazendo essa palavra hoje, queridos? Porque Deus me incomodou para isso. Hoje pela manhã, quando meu pastor me ligou e disse, Rosângela, você vai ministrar hoje à noite? Tudo bem, pastor. E eu fui pedir ao Senhor, Senhor, me dê uma palavra. E o que o Senhor vem falando comigo pela manhã é, está terminando este ano e eu ainda tenho muitas bênçãos a ser derramada naquela igreja. Eu disse, Senhor, mas o que é que eu vou falar? O Senhor me deu esse texto, Gessé. Sabe por quê? Porque não importa se A, B ou C estão recebendo, a minha bênção também vai chegar. Mas é preciso de condições. A primeira que eu vejo é de me prostrar. Por que eu tenho que ficar dando ouvido às pessoas? Sendo que o Senhor está dizendo que se eu me render a Ele, se eu me prostrar, se eu o adorar, Ele vai mudar o quadro da minha vida, queridos. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que o Deus que nós servimos é maior do que qualquer problema. Se vocês se juntarem todos, Ele ainda continua sendo muito maior do que todos juntos. Aquela mulher foi curada? Ela foi curada. Mas e a filha do Jairo? Ressuscitou? Ressuscitou. E nós cantamos, mestre, eu preciso de um milagre. Dá para cantar um pouquinho? Tá? Vamos lá. Mestre, eu preciso de um milagre. Pense no milagre que você está precisando. Transforma. Olha o que você está cantando. Há tanto tempo que eu não vejo a luz. Põe a música lá para mim. Lázaro. Depois. Você está orando, você está cantando e orando, eu tenho certeza. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me chama nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mais uma vez, baixinho. Mestre, eu preciso de um milagre. Aquela mulher precisou. Jairo também precisou. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. É o que Ele vai fazer na sua vida hoje. O Espírito de Deus me move para dizer que Ele está te curando nessa noite. De novo, mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Ore, queridos. gente orando. Estão tentando sepultar. Talvez alguém vai chegar para você e dizer: olha, o seu problema não tem solução. Ouça a voz de Deus. Sua voz. Sabe o que o Senhor está fazendo nessa noite? Está enxugando as lágrimas dentro da alma. O Senhor está dizendo que você chegou, passou por aquela porta com o coração tão apertado, dizendo: Deus é a minha família. Deus, 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 Deus. Eu estou ouvindo, Deus, mas ainda, Senhor, não tenho resposta. O Senhor está dizendo que Ele está entrando com provisão, querida. Pedra, me chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Faz um milagre. Me chama nessa hora. É assim que Deus está fazendo. Se você puder continuar cantando. Mas Rosângela, por que você está querendo que eu cante? Eu não quero que você cante. Eu quero que você adore ao Senhor comigo. Porque a palavra de Deus diz que no meio dos louvores, querido, Deus habita. Se aquela mulher foi tocada pelas mãos do Senhor no exato momento que ela mesmo prostrou-se e adorou a Deus sem nenhuma vergonha. Perca a vergonha nessa noite, queridos. Rende-se aos pés do Senhor. É só isso que Ele quer. E se for preciso, de esperar o seu irmão da direita, da frente ou da esquerda, ou de trás, receber a bênção primeiro que você, não desista, porque Ele não desistiu de você. Ele jamais vai desistir. No início desse culto nós dizemos: imagine o dia que o céu for aberto e que nós encontramos, oh, Rabacharela Malavachuri, Alamanaias, encontramos com o Senhor nos ares. Tomara que fosse essa noite. Tomara que esse ano não tivesse Réveillon, não tivesse Natal, mas que nós fôssemos comemorar lá em cima com o Senhor. Quem dera que dessa volta fosse hoje. Talvez você esteja perdendo muito tempo, querido, preocupado se Deus vai fazer ou vai deixar de fazer. Se Ele fez no passado, Ele faz hoje também. Minha senhora, que é de estampado ali, essa noite o Senhor está te curando também. Alguma coisa sobre o teu peito, eu não sei o que é, eu não sei se é coração, mas o Senhor está mostrando que há um óleo de unção sendo derramada sobre a tua vida, querida. Queridos, nessa noite é noite de cura. E a palavra de Deus nos afirma: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, as coisas acontecem. Até um monte, por maior que ele seja, Andréa, ele passa de um lugar para outro, porque o Senhor faz milagres acontecer. Talvez você esteja cheio de parentes, de amigos, de conhecidos do seu lado, fazendo como aqueles discípulos fizeram com Jesus. Ó, Senhor, por que que o Senhor está desse jeito, se está apertado, se todo mundo pode te tocar? Mas o Senhor está dizendo: a minha filha ali me tocou, o meu filho ali me tocou, a igreja batista, Gênesis, naquela noite, olhou para mim, curvou-se diante do meu poder, diante da minha glória, e eu toquei o meu povo ali naquela noite. Quanto tempo tem que você não fala em línguas estranhas? Quanto tempo tem que você não tem uma visão, uma revelação? Porque você precisa esperar que o pastor arredeia, que os diáconos, presbíteros, obreiros da igreja tenham? Queridos, use a ousadia que Deus deu a você. Pare de reclamar. Pare de dizer que não está acontecendo nada, porque está acontecendo um reboliço nesta igreja. Eu acredito, nesses 34 anos que eu sirvo ao Senhor, nunca vi uma pessoa que tivesse recebido uma promessa que não tenha sido cumprida na vida dela. Um ano, dois anos, três anos, eu não importo o tempo. Mas o Senhor chega no momento certo. Lázaro já estava podre, já estava fedido, não tinha mais solução. Era um caso sem solução. Mas o mais interessante é que naquela passagem de Lázaro, quando ele sai do túmulo, Jesus deu uma ordem antes: tirai a pedra. Quando a vitória não chega, queridos, a culpa não é de Deus, não. Não é porque ele está demorando, ou porque ele se importa mais com um ou com o outro, não. É porque precisa se tirar a pedra, e quem tira as pedras somos nós mesmos, para que o milagre aconteça. Às vezes nós queremos receber uma cura, e não recebemos. Está demorando, porque o nosso coração está cheio de amargura. Eu digo isso porque eu vivi isso na minha vida. Aí vocês vão até dizer assim: mas Rosane, toda vez que você tem que pregar, você tem que falar. Tem, vou continuar falando a minha vida. Enquanto tiver fôlego, eu ainda vou continuar contando as mesmas histórias. Porque elas são reais na minha vida. Mas sabe de uma coisa? Sabe uma ferida que é mais terrível do que a ferida de um câncer? Sabe o que que é? A ferida na alma. Tem pessoas nessa noite que precisam de perdoar. Que precisa jogar para o lado. Ou melhor dizendo, nem jogar, porque se jogar é capaz de pegar de novo. Mas é colocar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, lava a minha alma. Cura a minha alma. Às vezes nós não recebemos porque somos teimosos, porque nós persistimos e não termos ousadia de não clamarmos, de não buscarmos com sinceridade. Você está chamando atenção? Não, não estou chamando não, irmãos. Eu estou dizendo algo que tem acontecido ao longo dos anos, que eu tenho visto experiência na vida dos irmãos, na vida de pessoas com quem eu tenho convivido. A gente, quando não perdoa, Deus não vai fazendo as coisas assim também. Eu imagino Deus, sabe, Yolanda, como a gente com nossos filhos. Eu vejo na criação dos meus filhos quantas vezes eles me pediram alguma coisa. E eu disse: eu vou dar. Mas se você estudar, se você passar de ano. Quem já fez isso aqui com os filhos? E quem é filho que já ouviu isso dos pais? Né? Só dá se fizer. Não que Deus vai dar se você fizer, mas Ele quer que você o adore. Você está disposto a fazer isso? Nós estamos vivendo dias difíceis. Ontem eu fiquei sabendo, você está passando de um assunto para outro? Não. Ontem eu fiquei sabendo de um grande arrastão que teve aí no centro de Maceió. Vocês ficaram sabendo? Foi hoje, né? Hoje é que eu fiquei sabendo. Diz que teve um arrastão. Eu te pergunto: Deus tem nos livrado? Tem ou não tem, gente? Mas isso é bom, porque é sinal de estar chegando o final dos tempos. Tantas coisas estão acontecendo, mas Deus tem nos preservado. Aí uma irmã que vocês conhecem, a Ângela e o Macário. Conhece a Ângela e o Macário? Eles estavam no centro com os meninos. E na hora que veio o arrastão, ela disse que parou. E disse: Deus nos proteja. E disse que ela deu a mão para os meninos, para o Macari, e ficaram parados. Passaram por ela. Nem encostaram nela. Não levaram nada. É como se ela nem existisse no meio daquela multidão. Porque Deus guardou. São as promessas do Senhor, amado. É isso. E a palavra de Deus diz que as promessas do Senhor são a causa de não sermos
consumidos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça. Eu vou pedir o ministério de louvor para vir aqui para frente. Mas eu vou pedir algo assim, um pouco mais diferente. Eu sei que o Marquinho está lá para apagar as luzes. Eu vou pedir para ele apagar um pouquinho, mas vamos fazer uma coisa que Deus está me incomodando, vamos? Todos que fazem parte do ministério de louvor, por favor, vem aqui para frente. Todos que fazem parte do ministério de louvor, todos. Todos dessa igreja, que são diáconos, presbíteros, obreiros, vem aqui para frente. Todo o ministério de louvor. Cadê o pastor Plínio? Eu vi ele por aí. Pastor Gessé. Vem para cá. Cadê o Braz? A gente cantava assim antigamente. Não sei se vocês vão conseguir. Mas como vocês são feras no Senhor. Como vocês são ungidos do Senhor. Então vocês vão saber tocar e cantar. Amém? Tinha uma canção que a gente falava assim. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Marcelo, eu preciso do óleo. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Rosa, o que você está fazendo sentada aí com seu marido? É. O que vocês estão fazendo sentados aí? Vocês não estão no evangelismo? Vocês não estão em missões? O que vocês estão fazendo sentado aí? Por que não vem para cá? Andréia, o que você está fazendo sentado aí, Andréia? Vem para cá, Andréia. Principalmente você, minha irmã. Desde o início do culto, eu te procurei ali, quando olhei para trás, eu vi você sentado e o Senhor dizia assim, olha, nessa noite eu vou usar a minha filhinha, impondo mãos, para que pessoas sejam curadas, porque é desejo ardente no teu coração, e é isso que o Senhor vai fazer nessa noite. Você pode se colocar de pé? Ministério de louvor. Depois dessa canção, Marquinhos e Everton, Isaura, pegue o microfone, me ajude a dirigir. Vocês vão cantar adorando a Deus em oração. Canções que Deus colocar no coração de vocês. Porque essa noite é uma noite muito especial. Alan, Deus está me mostrando uma chave na sua mão. É uma chave que não é chave de carro. É uma chave de uma porta. Isso significa que pode ser residência, assim como pode ser também um negócio grande que Deus vai colocar nas tuas mãos, menino. Se você crê, foi o que Jesus disse. Se você crê, a tua fé te salvou. Se você crê, meu irmão, nessa noite, não tem nem A nem B que vai entrar na frente. A bênção já é sua, queridos. Se você crê, você precisa se prostrar, ser ousado, deixar a vergonha de lado. Pare de pensar o que, é que o irmãozinho vai pensar de você. Eu não me importo com o que ele pensa ou deixa de pensar. O que importa é o que Deus está pensando sobre você nessa noite. Se tiver alguém do lado de fora da igreja, eu quero que todo mundo esteja aqui dentro.
Sabe por quê? Porque o Senhor está derramando a Shekinah dele sobre este lugar, querido. Nós queremos cultos avivados, queremos sim, mas lembra no início que eu pedi você para adorar a Deus, segurando a mão do seu irmão e dizendo que Ele é poderoso? É porque nessa noite você vai ser usado para o teu irmão. Mas antes, vamos começar a nossa oração. Nós já estamos orando, nós estamos na presença do Senhor. Mas eu sei, por exemplo, que nessa noite tem pessoas que estão sendo tocadas, eu sei disso, mas tem pessoas que estão vindo na igreja pela primeira vez ou mais algumas vezes, esteve aqui. Assim como eu sei que tem pessoas que gostariam de dar esse toque também, de se curvar. É por isso, queridos, que nós precisamos fazer uma decisão. E a você que está aqui nessa noite, eu te convido. Se você nunca fez uma oração dizendo, Jesus, entra no meu coração e faz morada. Se nessa noite você quiser fazer isso, do seu lugar, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos para que eu pudesse orar por você. Há alguém nessa noite que quer dizer, Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu declaro que Tu és o Senhor que morreu naquela cruz para me dar vida e vida em abundância. Há alguém no nosso meio? Todos que estão aqui já fizeram essa oração? Amém? Ministério de louvor. Marquinhos, vamos adorar a Deus? Aí atrás. Isso é apenas um vidro que contém óleo. E eu chamei os presbíteros, os pastores, vou pedir o pastor Jessé para colocar um pouco desse óleo na mão de cada um desses irmãos. E se você crê, você vai sair do seu lugar, vai ser tocado por esses homens e mulheres, mas é o poder de Deus que através das mãos deles vai tocar na sua vida. Quem está enfermo vai sair daqui curado. Quem está desempregado, com a esperança de ter uma porta aberta nessa próxima semana. Quem está com o lar destruído, vai sair daqui com ele restaurado. Porque isso não é uma brincadeira, é a presença de Deus neste lugar que faz toda a diferença.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.